Olá, boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
Boa tarde. Automóvel de membro das listas do PS vandalizado. Autoridades investigam motivações políticas. Hoje é Dia Mundial do Turismo. Centro de Portugal registra elevada taxa de crescimento da atividade turística, muito para além daquilo que é a média nacional. Jornal Região do Zêzere e Rádio Hertz promoveram debate com os candidatos à Câmara de Ferreira do Zêzere.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral, que aumentará a nebulosidade a partir do fim da tarde. Vamos ter vento em geral fraco do quadrante oeste, também durante a tarde. Vamos ter pequena subida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, Tomar com máxima de 31 graus. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, Santarém com máxima de 32, 29 graus para Castelo Branco, 27 para Porto Alegre e para Coimbra. Vamos ter 28 para Lisboa, 26 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, às 13 horas, a edição de Vítor Moleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Se alguém terá colocado fogo na barraca de venda de fruta que está situada na Guerreira durante a madrugada desta quarta-feira, precisamente pelas 3 da manhã. Nesta altura, por aquilo que a Hertz apurou, não há indícios de qualquer curto-circuito, pelo que a tese de fogo posto ganha preponderância, sendo que as autoridades estão a avaliar então aquilo que poderá ter acontecido. A verdade é que a investigação, ainda face ao apurado pela Hertz, está a ser levada muito a sério, até porque o espaço em causa pertencia a elementos que integram as listas do Partido Socialista nas eleições autárquicas de 1 de outubro. E convém ainda acrescentar que este incêndio surge poucas horas depois de um ato de vandalismo cometido sobre um veículo pertencente a Luís Duarte, presidente da Associação da Venda Nova e também ele membro das listas do PS, neste caso a Casais Álvio Beira. Neste particular, o automóvel estava estacionado junto ao restaurante Mr. Grill, onde decorria um jantar de campanha dos socialistas. Contactado pela Hertz, Luís Duarte diz não ter dúvidas em afirmar que houve lugar à intencionalidade de o prejudicar.
Não, o meu veículo não estava identificado como campanha, mas o meu veículo é conhecido. Eu tenho o carro há 18 anos, né? Pronto, eu tenho o carro há 18 anos, sempre foi meu. É o transporte da minha esposa, mas sempre foi meu o carro. Todas as pessoas aqui da zona e arredores conhecem o meu Opel Corsa.
E como é que explica esta situação? Consegue ter razões para isto?
Não vejo razões para isto. Isto é muito triste. É porque estavam aqui os carros estacionados, junto aqui à frente ao restaurante do Mr. Grill. Aqui eu sou o pai do Sr. Manuel Marques. A minha esposa, quando chegou, até falou com a senhora e ela disse: olha, até podes encostar mais um bocadinho ao portão, porque eu não vou sair. E se eu sair, tenho o número de telefone do teu marido. Pronto, a minha esposa estacionou até mais um bocadinho mais encostado ao portão. E estavam mais carros na retaguarda e na frente. Para quando ela vai para ir embora. Eu vi acompanhá-lo ao carro, porque eu estava com o carro campanha, e ainda ia ficar mais um bocadinho, e vejo o para-brisas do carro atrás, o vidro da retaguarda todo estilhaçado, com um buraco ao meio, e alguma porrada que levou lá, e estava todo partido, então eu vi os vidros no chão.
Como é óbvio, foram chamadas as autoridades.
Chamei as autoridades, sim, as autoridades tomaram conta da ocorrência, mas disseram, pronto, como não tenho provas, ninguém viu, é muito complicado levantar um processo, né? Portanto, isso foi o que me transmitiram. Mas pronto, em conta da ocorrência é de lamentar, porque... Epá, pronto, todas as pessoas me conhecem, eu acho que tenho trabalhado para a terra e para todo o povo, aqui para a população, epá, e acho que sou uma pessoa de bem, se alguém fez isto por maldade, acho que é muito triste e acho que não é assim que as pessoas vão lá de nenhum,
Acredita aqui em coincidências, em felicidades, se não fosse o seu veículo teria sido outro?
Eu aqui vejo que isto, pronto, não posso dizer de quem, de onde é que vem, de onde é que não vem, mas isto foi um ato feito propositado e foi propositado para o meu veículo, porque eu até ando a fazer campanha também eleitoral com o carro do Partido Socialista e andou a apoiar a candidatura da Ana Paula Silva e não sei quem foi, nem vi, não posso dizer, mas isto, pá, desconfio que foi mão criminosa, né?
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar já é proprietário dos terrenos situados na Rua Carlos Campeão, precisamente nas traseiras do Quartel dos Bombeiros, terrenos onde há vestígios romanos, sendo que o espaço estava ao abandono desde há vários anos, numa situação que nada dignificava a cidade e o concelho. O mais difícil está então feito. A Câmara chegou a acordo com os agora ex-proprietários, pagando-lhes 250 mil euros, verba que será paga a prestações, a primeira das quais, precisamente, nesta terça-feira. Estão assim em causa vestígios romanos da antiga Célium, na altura assim se chamava Tomara, sendo que o objetivo passa por musealizar aquele espaço, conferindo-lhe toda a importância histórica que lhe está associada. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara, em entrevista à ERTS, refere que o acordo significa um ponto final num processo que tinha décadas.
Significa, desde já, um ponto final num processo que se arrasta há vários anos e, efetivamente, portanto, só hoje é que foi possível efetuar a escritura dos terrenos em que a Câmara adquiriu, porque também teve que se recuperar muitas certidões já, por exemplo, de 1948, e portanto houve aqui um refazer de um processo com várias décadas. E portanto hoje foi um ponto final, os terrenos passam para a propriedade do município, terrenos esses que já é sabido que temos um financiamento para musealizar as ruínas romanas que se encontram naqueles terrenos. O projeto já foi submetido à Direção-Geral do Património Cultural, o projeto de musealização e de tornar visitável aquelas ruínas foi já remetido à Direção-Geral do Património Cultural e, portanto, aguardamos o parecer da mesma para submetermos a candidatura para financiamento comunitário.
Mas o mais difícil, como é óbvio, está feito.
O mais difícil está feito, porque nós poderíamos ter os projetos, poderíamos ter todos os parceiros necessários. Desde que a titularidade dos terrenos não fossem do município, não era possível ter financiamento comunitário. A aquisição dos terrenos custou ao município 250 mil euros. No entanto, os herdeiros e os proprietários aceitaram, que ficou hoje também assente e assinado por todas as partes, na presença da senhora notária, um plano de pagamentos que irão ser pagos em prestações, sendo que a primeira foi paga hoje, no ato da escritura.
Além, então, deste Fórum Romano, aqui também, junto ao pavilhão municipal, já há resultado à vista do trabalho que tem sido feito e que foi feito nas últimas semanas, também está a história de Tomar em causa. Foi possível resolver duas situações que em nada dignificavam a cidade e o concelho.
É verdade. Se bem que são coisas diferentes, os vestígios romanos atrás do pavilhão era um processo que já vínhamos desenvolvendo desde o ano passado, com vários projetos que foram submetidos à Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, tendo chegado a acordo, iniciámos o procedimento e foi elaborada e empreitada, que está praticamente concluída. Falta apenas uma questão de sinalética e pequenos pormenores. E agora vamos iniciar a valorização das ruínas romanas e a requalificação daquele espaço, que é um espaço que também merece-nos toda a dignidade e que tem estado, efetivamente, muito abandonado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje assinala-se o Dia Mundial do Turismo. Turismo do Centro de Portugal, região que integra 100 municípios, incluindo o Conselho de Tomar e os restantes municípios do Médio Tejo, está por isso a levar a cabo, nesta quarta-feira, um conjunto de iniciativas que visam precisamente assinalar este Dia Mundial do Turismo, o que acontece anualmente a 27 de setembro. Este ano com o tema Turismo Sustentável, uma vez que a Organização Mundial do Turismo declarou 2017 precisamente como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. Ao longo do ano, o Turismo Centro de Portugal tem vindo a desenvolver e a participar em inúmeras ações alusivas ao tema, no sentido de sensibilizar e articular as políticas locais com a estratégia de desenvolvimento turístico defendida pela entidade, que visa posicionar o Centro de Portugal como um destino de turismo sustentável. Como refere o Presidente da Turismo Centro de Portugal, a atividade turística na região centro tem crescido de forma acentuada. Pedro Machado refere que depois do sol e praia, a tendência vai hoje para o turismo cultural, que tem também a si associado o turismo religioso.
A atividade turística, como sabem, está a crescer. Na região centro, nos últimos dados, julho de 2017, crescemos em média 14,3%, quando a média nacional está nos 4%, 4,2%. Durante muitos anos, o nosso país foi promovido como um destino de sol e praia, e daí o crescimento que nós tivemos, sobretudo na parte sul do nosso Portugal. Mas hoje há uma tendência crescente para uma atração cada vez maior, para um turismo que é mais cultural, que também é religioso e que por isso prefere outros produtos em alternativa àquilo que durante muitos anos foi essa imagem do Portugal que nós vendemos. Em média, mais de 47% dos 1.000 milhões de viagens que se fazem por ano são turistas que têm claramente esta motivação cultural. Apostando num produto cuja tendência do mercado e cujo trabalho que estamos a fazer dentro do espírito da região, em parceria com o Centro 2020 e com a Comissão de Coordenação, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, vem reforçar este posicionamento que nós acreditamos que pode muito bem crescer de forma consolidada no coração da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, integra um projeto que é mais ambicioso, com os 13 municípios do Médio Tejo e aquilo que nós chamamos os produtos turísticos integrados. O que são os produtos turísticos integrados? São uma nova forma de interpretarmos as valências e os produtos turísticos que temos nos nossos territórios, mas que os passamos a promover não de forma isolada num município, mas numa rede de municípios. Nenhum turista se desloca para um destino, para um município, a não ser por razões profissionais ou muito específicas. O turista que se desloca para um destino, à partida, não é um turista monoproduto e, portanto, não quer apenas ver determinada matéria, quer percorrer o território, quer conhecer e, de preferência, acreditamos nós, queremos fazer com que ele passe mais dias nesse território. Para que isso aconteça, é muito importante esta ligação entre os vários municípios poderem trabalhar em rede.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cineteatro Ivone Silva, em Ferreira do Zêzedo, recebeu na noite desta terça-feira o debate dos candidatos à Câmara nas eleições autárquicas do próximo domingo, 1 de outubro. Bruno Gomes, do Partido Socialista, António Vicente, CDS-PP, Nós Cidadãos, Jacinto Lopes, do PSD e Pedro Gonçalves, Independentes mais Ferreira do Zêzedo, foram os candidatos presentes no debate. Peter Calafato, do Bloco de Esquerda, e António Matos, da CDU, foram também convidados, mas não estiveram presentes. O debate, que se prolongou por mais duas horas, abordou um conjunto variado de temas, desde a criação de emprego à fixação de população, passando pela marca Capital do Ovo, e resultou de uma iniciativa conjunta do jornal Região do Zêzedo e da Rádio Hertz. Um dos temas em destaque foi precisamente o da Albufeira do Castelo do Bode e o respectivo plano de ordenamento que tarda em ser revisto. Bruno Gomes, candidato do Partido Socialista, abordou o tema na perspectiva da necessidade de serem criadas exceções por parte do Poder Central em relação aos projetos que considera serem essenciais para o Conselho de Ferreira do Zêzedo.
E o que eu acho que tem que ser criado com grande trabalho e extrema dedicação é estas exceções, é saber vender esses projetos. É fazer, é mostrar que estes projetos têm uma importância extrema para o Conselho e para o seu desenvolvimento. Porque eu acredito que sempre que chegarmos ao Governo e conseguirmos, de forma clara e objetiva, explicar a eles que Ferreira do Zêzedo tem muito a ganhar com estas infraestruturas, estou certo que o Governo, seja ele do PS ou do PSD ou de outro partido qualquer, saberá interpretar como ninguém essas mais-valias. Se outros Conselhos têm conseguido criar essas exceções, parece-me claro que o nosso também tem que conseguir.
Pedro, exceções neste caso em concreto?
Eu julgo que o Dr. Jacinto estava a referir a uma praia fluvial que foi criada no Conselho de Abrantes. Penso que é isso. E então, acho que tem que haver aqui um caminho que eu tenho vindo também a dizer há muitos anos, que é a afirmação política de Ferreira do Zêzedo a nível regional e nacional. Acho que tem que haver aqui um trabalho também muito dedicado dos agentes políticos que estão no poder de poder dotar Ferreira do Zêzedo de ferreirenses nos diversos sítios para que possamos ajudar a realizar estes projetos. É importante termos um Presidente de Câmara que se afirme a nível regional e nacional, porque é mais fácil abrir exceções, tal como Abrantes abriu. Eu bem sei o que a Presidente de Câmara faz também.
António Vicente, CDS-PP, Nós Cidadãos, abordou a necessidade de serem criados projetos precisamente a pensar no Rio e apontou em concreto alguns desses projetos que, disse, podem aproximar os habitantes do Conselho do Rio Zêzedo.
O que é importante para Ferreira
a envolver as pessoas também em projetos para o rio. O rio pertence a nós todos. O rio é dos ferreirenses, na parte que nos toca, claro. Nesta área, eu começo por Dornes, tão falado, né? Em Dornes, teremos que dar condições aos turistas que se dirigem a Dornes, nomeadamente a nível de sanitários. As casas de banho em Dornes estão muito degradadas. A Praia do Zorro, que é outra parte ao lado de Dornes, na época Balnear Alta, não tem sanitários. Portanto, isso faz parte também do nosso programa, que as pessoas que se dirigem lá têm muita dificuldade e há muitas pessoas já lá a passar férias também na Praia do Zorro e que tenham condições para tal. Relativamente à torre, e que já se falou aqui, nós defendemos que, de facto, é um local ótimo para mirador, mas não é isso o essencial que nós defendemos. Defendemos mais, e está no nosso programa, criar aí um museu de arte sacra. E, claro, tem que ser em colaboração com a Igreja. Não nos pertence a torre, portanto, e terá que ser com o Ministério também da Cultura, e seria uma aposta muito boa, atendendo que nós, em Ferreira do Zezo, não temos nenhum museu oficial. Relativamente ao rio e ao conhecimento do rio, será muito importante apoiarmos quem quer criar circuitos de rio. Não é preciso grandes barcos, restaurantes locais que explorem zonas concessionadas, por exemplo na Castanheira, criar um circuito de rio que vão conhecendo as aldeias ribeirinhas.
Jacinto Lopes, do PSD, começaria por referir depois a necessidade urgente, então, da revisão do plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode. O candidato do PSD apontou como projeto prioritário, para depois dessa revisão, a criação de piscinas na Albufeira.
Em 2003 não começou o governo PSD, não começou a revisão, e este governo vai para o mesmo caminho. Portanto, eu tinha alguma expectativa que o PS fizesse um bocadinho diferente e melhor, mas, pelos vistos, vai para o mesmo caminho e não se perspectiva que venha a ser alterado tão depressa. É de vital importância para nós que o plano de ordenamento seja revisto, para além das piscinas que nós queremos construir. Há muito outras coisas que nós queremos construir, e tanto mais que gastámos algumas centenas de milhares de euros a fazer saneamento básico junto ao rio para criar condições para que se pudesse construir. Construímos as redes, as hectares estão lá e quase não funciona porque não tem esgoto, não tem afluente, porque não se pode construir. Portanto, é vital, é urgente que se reveja o plano de ordenamento da barragem, porque estamos a estrangular. Eu sei que temos que defender a qualidade da água, que abastece-nos a nós e a mais cerca de 3 milhões de habitantes, mas há outras medidas que se podem tomar para salvaguardar a qualidade da água, tanto mais que a nós nos foi exigido um tratamento terciário, e acho bem que tivesse sido exigido. Portanto, a água das hectares pode e vai ser devolvida ao rio em condições praticamente inócuas, não vai provocar degradação da qualidade da água.
Essas duas piscinas fluviais vão avançar caso ganhe as eleições?
Avançam se eu ganhar as eleições e se o plano de ordenamento da barragem for alterado. Porque eu já disse mais que uma vez, não irei cometer ilegalidades. Portanto, a minha palavra é sempre a mesma. Se o plano de ordenamento criar for alterado e criar condições, ou mesmo se ser alterado, for criada alguma exceção que permita e colocar lá as piscinas, serão imediatamente, porque temos condições financeiras para isso.
Por último, Pedro Gonçalves, dos Independentes, mais Ferreira do César, abordou a mesma questão, na perspectiva também da revisão do plano, como forma de conseguir, no futuro, o aproveitamento das margens da Albufeira, nomeadamente na criação de um conjunto de praias fluviais.
O plano de ordenamento é bastante restritivo. Eu creio que... E a intenção é pressionar as entidades de modo a que haja uma flexibilização do aproveito das margens para haver esse tal aproveitamento turístico. Sem essa flexibilização não será possível. Mesmo a questão das praias fluviais, pronto, há essas intenções, elas estão previstas, a questão das praias fluviais de Dornes e Bairradinha no atual plano de ordenamento. Nós entendemos que outra zona que deve merecer a nossa atenção é a questão do Rio Fondeiro. E nessa revisão, a nossa intenção é pressionar as entidades de modo a que isso seja contemplado e criar uma dinâmica turística também naquela zona. Visto que existe um ponto de ligação já entre Ferreira e o Trísio, que vai funcionar minimamente, vai passar a funcionar agora no início do ano, com um investidor ficou, se concessionou a parte do Trísio, aqui do concelho, pronto, e ali naquela zona da Martinela, que é onde o barco parte e onde regressa. Pronto, eu creio que a Câmara, no futuro, terá que ter uma atenção especial ali àquela zona, criando uma dinâmica turística à volta da Albufeira, naquela zona, para além das outras que vêm referenciadas também no programa eleitoral dos outros candidatos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, tem inscrições abertas para aquela que será a quarta edição do programa de aceleração de ideias, que desta vez vai decorrer no Médio Tejo, em Torres Novas. A iniciativa arranca já a 18 de outubro. Esta é a quarta edição do programa de aceleração de ideias, iniciativa concebida e dinamizada pelo Núcleo Empresarial da Região de Santarém, que pretende assim apoiar os empreendedores na aceleração do processo de transformação de uma ideia em negócio. O programa tem um método inovador e dinamiza um plano de trabalho também inovador, condensado no tempo e que, em apenas 8 semanas, 1 a 2 dias por semana, procura assim apoiar os empreendedores na aceleração dos seus projetos e no encontro de financiamento, visando uma mais rápida operacionalização e entrada do projeto empresarial no mercado. O programa compreende a realização de workshops de capacitação, consultadoria especializada e dedicada, um conjunto de visitas a empresas e também a centros tecnológicos. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.